de julho. Hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente. E a gente repercutindo, né, essa situação aí dos orelhões. Esse assunto caiu no meu colo aí no final de semana sobre a questão dos orelhões, a Anatel divulgando aí nas cidades, aí, algumas cidades de Santa Catarina, o número de orelhões que ainda estão disponíveis. Eu fui lá no site da Anatel verificar a Timbó, se tem quantos orelhões a Anatel ainda tem registrados como instalados na nossa cidade. Está lá no site, 28 orelhões, de acordo com a Anatel, instalados aqui na cidade de Timbó. E a gente repercutindo isso aqui, você se utilizou desse equipamento público nos últimos tempos, recentemente, você utilizou o orelhão, você acha ele ainda um equipamento necessário, importante, necessário? Então você está votando, está participando, interagindo com a gente aí na manhã desta segunda-feira. Agora são 7 horas mais 45 minutos, nós vamos com a nossa primeira entrevista do dia aqui na nossa manhã de segunda-feira, no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butski. Nesse final de semana, aqui a cidade de Timbó, no centro especificamente da cidade de Timbó, a gente teve uma situação que chamou a atenção de muitos moradores da cidade que passavam por ali, pessoal caminhando, ou mesmo que estava passando com seus veículos e viram que a ponte ali do centro da cidade, aquela ponte que liga o centro aqui com o bairro da Fritz Lorenz, aqui com a região do Hospital Oase, essa ponte estava interditada por conta de um içamento de 2 tanques. Tanques esses que foram utilizados e serão utilizados aí para o tratamento de efluentes do Hospital Oase. E muitos curiosos estavam passando por ali também, ficaram observando o trabalho, um trabalho de risco, né? Porque afinal era um guincho ali, um guindaste com um alcance bastante grande, que levou da ponte até ali os fundos do Hospital Oase. Tem uma casa ali, a casa do Gilson, né, do Lojão Astral, que está bem ali nas proximidades. Enfim, um trabalho de perícia, realmente, que foi executado aí na manhã deste domingo e chamou a atenção de muitas pessoas que passavam por ali. E nós, nessa entrevista desta manhã de segunda-feira, vamos esclarecer então para a nossa comunidade o que exatamente aconteceu ali e o que vai acontecer principalmente daqui para frente, daqui em diante. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na manhã dessa segunda-feira, o Robson Almeida ali do Hospital Oase, que é o gestor aí do hospital. Muito bom dia, Robson.
Bom dia, Daí, bom dia, ouvintes, bom dia aos companheiros do Rotary também, que estão aqui presentes.
Do Rotary Clube de Timbó, o atual presidente, o Jaime Odair Bittencourt. Muito bom dia, Jaime.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Um prazer estar aqui novamente aí.
Também do Rotary Clube de Timbó, o Ralf Felsmann, que tem acompanhado esse processo desde o seu início. Ralf, muito bom dia.
Bom dia, Odair, bom dia, ouvintes.
E também acompanhando aqui a programação, o Felipe Dirksen, que é do Rotary Clube de Timbó Pérola do Vale, e também da Alfa Ambiental, que também tem uma ligação técnica aí com esse projeto. Muito bom dia, Felipe.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui novamente.
Muito bem, vamos lá. Vamos começar aí falando com o Robson inicialmente, que o Robson, afinal, é do Hospital Oase, e essa é uma demanda antiga do hospital, Robson.
Sim, daí é uma demanda que já vem ao longo do tempo sendo discutida. É uma vontade do hospital também ter esse cuidado com o que devolve, né? Tanto do lixo orgânico, lixo hospitalar, agora também com os efluentes, né? Então, é um trabalho de longa data e que, graças a Deus, o Rotary abraçou essa causa e nos ajudou a conquistar essa etapa tão importante do hospital.
Muito bem, agora para a gente falar um pouco da história desse projeto, quem é que vai falar? O Ralf?
Eu quero falar aqui no nome do Ralf aqui.
Muito bem.
Tendo esse início do projeto, na época que o nosso companheiro Helênio era o presidente, né, estamos indo para o quarto ano nesse projeto, né? Eu sou o quarto presidente. Aí depois veio o Ralf, logo em seguida também continuou o trabalho, o Marlos no ano passado e agora conosco. Então, veja que é um projeto que exigiu bastante da equipe toda, se for olhar, é um negócio que não é tão simples, né? exigiu ali o conhecimento, a credibilidade dessas pessoas, suas atitudes, disciplina e, não menos importante, a influência que eles têm para terem, para ter finalizando esse projeto aí. Parabéns aí a todos que me antecederam.
Muito bem, e é um projeto de Rotary, né? Como a gente estava conversando ontem lá com o Ralf, ele é um projeto de Rotary, não é de algum presidente ou não tem um nome, mas é um projeto do Rotary, Ralf. Mas esse projeto, Ralf, ele tem a participação, ele é um projeto chamado de Projeto de Subsídio Global, né? Portanto, ele tem o apoio dos Rotarys aqui da nossa cidade, tem o apoio do Herman Blumenau, lá da cidade de Blumenau, e também do Rio dos Cedros. E daqui de Timbó, do Pérola do Vale, do Rotary Clube de Timbó e do Rotary Clube de Timbó Pérola do Vale. Mas como é que foi esse projeto de subsídio global e qual é o país que está apoiando esse projeto também?
Então, ao todo são 3 clubes da Alemanha que estão apoiando de forma internacional. O projeto, para ele ser um projeto, como eles chamam de Global Grant, ele precisa de parceiros do exterior e um valor mínimo para isso, né? Então nós temos um clube de Berlim, um clube de Hamburgo e um clube de Tegte, que é perto de Münster. Então esses 3 clubes e os distritos, respectivos distritos, então fizeram a contribuição. Funciona assim: cada clube contribui, o distrito de onde esse clube pertence tem que contribuir também, e a partir desse montante, aí o Fundo Internacional, o Fundo Mundial do Rotary, ainda coloca mais um aporte bem relevante de dinheiro. Para ter uma noção, mais ou menos 44% do valor desse projeto vem de fora.
44% do valor vem de fora. E quando a gente fala do valor, nós estamos falando de um valor aí qual valor?
O projeto do Rotary foi de R$ 383 mil.
R$ 383 mil.
Foi a participação do Rotary nesse projeto, né? Então, praticamente 45% é de fora e 50, mais ou menos 55% vem do Brasil.
55% aqui no Brasil.
Distrito
e dos clubes também.
Exato. E acho que uma coisa bem importante de falar, a definição do projeto foi no final de 2020, começo de 2021. Então, a gente definiu que era o Hospital Oase que precisava, surgiu essa necessidade, então criamos esse projeto. Mas a gente demorou mais ou menos uns 8 meses, quase um ano, para conseguir todos os aportes do exterior. Por quê? Porque nessa época também tinha a guerra na Ucrânia, que atrapalhou bastante o nosso, né, os recursos estavam sendo direcionados para lá. A gente tem a África muito mais problemática do que o Brasil, então a maioria dos clubes investe ali. Então a gente conseguiu, através do Comitê Internacional do Rotary Brasil-Alemanha, foi criado um comitê, existe esse comitê, presidido por uma pessoa especial, chama Tim Bessa, e ele ajudou a gente a articular com grande parte dos clubes que trouxeram esses recursos para cá e os distritos também.
Muito bem, então uma articulação aí que não é de hoje, já vem aí de anos, né, que vem sendo articulado esse projeto, para que agora, finalmente, os tanques foram içados, estão lá. Agora eu quero falar com o Felipe, que é da Alfa Ambiental. Chegou um pouco... Puxa mais um pouquinho mais perto isso, Felipe. Isso aí. Da Alfa Ambiental. Qual foi a participação da Alfa Ambiental nesse projeto, Felipe?
Bom, a Alfa Ambiental, ela é responsável pelo licenciamento ambiental do Hospital Oase, né? Isso também foi uma demanda, uma condicionante da própria licença ambiental do hospital, né? A instalação da estação de tratamento. Então, esse também foi um dos motivos da demanda de se buscar essa parceria para instalação da estação de tratamento.
Essa estação de tratamento, logicamente, o Hospital Oase tem ali o seu tratamento de esgoto, isso, enfim, mas ele hoje já não é suficiente para tratar o tipo de resíduo que demanda ali do hospital, é isso?
Isso, perfeito.
E esses tanques, eles vieram da onde? Quem foi o fabricante? Enfim, chegaram aí, são tanques que foram içados por um guindaste, né, gigante ali, que a gente não está acostumado, né, a ver aqui na cidade, mas vieram da onde esses tanques, Felipe?
A empresa fabricante da estação de tratamento é a Lindner, é uma empresa de Joaçaba, tá? Então, esses tanques, eles vieram de Joaçaba para cá e depois eles foram içados para o hospital, certo?
Eles já estavam aqui, na verdade, ontem, né, no final de semana, eles já estavam aqui na cidade de Timbó, já havia sido trazido. E aí teve todo um trabalho de logística ontem aqui na cidade, lá do bairro do Distrito Industrial até chegar aqui no centro da cidade de Timbó, portanto.
Isso.
E como é que, Felipe, agora, como é que vai funcionar? Esses tanques estão instalados lá agora, a parte prática, né, do funcionamento desses tanques?
Isso, agora tem que fazer a ligação da tubulação para o tanque e a instalação do painel elétrico para daí a gente startar a estação, né? A estação, ela vai funcionar da seguinte forma, ela tem um tanque de equalização para equalizar todo o efluente que vai chegar do hospital, tá? E quando eu falo todo, é todo mesmo, tá? Caixa de gordura, banheiro,
lavação de roupa,
todo efluente vai chegar lá para um tanque de equalização. Depois ele vai para um tanque anaeróbico, que é um tanque onde não vai ter agitação, ele vai trabalhar o efluente ali. Depois ele vai para um tanque aeróbico, onde a gente vai fazer aeração, injeção de oxigênio, tá? Injeção de bactérias boas aqui no caso, para degradar, né, o que a gente precisa que degrade dentro desse tanque. Depois ele vai para um tanque de decantação, para tirar tudo que tem de sólidos, e depois vai para o polimento final.
Muito bem, e aí quando vai para o rio, é o último estágio, e aí quando vai para o rio, a água já tratada, portanto.
100% tratada.
100% tratada. E são dois tanques, de qual é a capacidade desses tanques aí? Tem uma ideia da capacidade de tratamento desse tanque?
O que ela produz são 80 metros cúbicos dia.
Isso.
Ela tem capacidade de produzir 80 metros cúbicos dia.
E isso dá conta ali da demanda do hospital.
É. Quando a gente conversou sobre o projeto, já foi pensado, pelo menos, para o hospital... Nós temos previsão de ampliar hoje, nos atuais leitos, em mais ou menos 70 leitos a mais, né? Então, essa estação já estaria projetada para cumprir essa demanda também, né?
E 70 leitos adicionais.
Ainda ela veio com um diferencial, que foi uma parte bacana da Linder, que eles já deixaram também um bypass ali para uma possível ampliação no futuro. Então, a gente imagina que para alguns anos ali essa estação já consiga comportar a demanda do hospital.
Hoje temos quantos leitos?
Hoje a gente está com mais ou menos 150 leitos.
Então chega a 220?
Isso.
Pode chegar a 200. Com oportunidade de crescimento, que ela é de forma modular, né? Isso. Então, se precisar aumentar, aumenta o tanque de equalização.
Ah, muito bem. Então, a própria estação ali também, ela é modular. São dois módulos que foram içados ontem lá para o local e agora vai para a parte de instalação, propriamente dito, e funcionamento, startar o projeto ali. E, o Robson, a gente viu aqui que a verba que o Rotary alcançou aqui foi de mais ou menos 380 mil reais, mas o projeto como um todo tem que valor?
O valor da estação, ele era esse valor originalmente. O valor acabou sofrendo alteração, porque por toda essa história, por todas essas situações que ocorreram, acabou que aumentou um valor até considerável, mas a Linda conseguiu aguentar para nós e fechou em 400 mil reais. Então o Hospital Oasis fez uma entrada de 17 mil e o outro parcelamento que foi feito de forma proporcional às etapas do pagamento, condicionado a isso, né? Inclusive, a última parte, eu acho que são 10%, está condicionada à instalação dela, né? Então, assim, agora a previsão é que ontem o pessoal trabalhou o dia todo colocando todos os anexos do tanque, que são as passagens por cima deles, os acessos, né? E agora a gente vai começar, então, a parte de interligação. É importante deixar claro que a gente tem uma fossa séptica que foi feita nova em 2000, de 19 para 2000 foi feita essa fossa nova, nos padrões da prefeitura, foi seguido todos os padrões, e hoje a gente consegue, junto com a Alfa, a gente consegue devolver uma água dentro do padrão ainda, né? Mas como eu falei antes, além da demanda da própria do setor de saúde, de meio ambiente do município, o hospital tem essa preocupação, né? Então a gente consegue proporcionar a qualidade da água no crescimento do hospital e também numa qualidade melhor ainda de devolvê-la para o nosso rio, né?
Muito bem, e qual é a perspectiva, já tem dia para dizer, não, a partir de agora está funcionando a estação de tratamento?
Então, quando a gente fala do hospital, tudo é complicado, porque a gente sempre dá o exemplo que a gente troca o pneu com o carro andando, sempre, né? Então, a interligação do sistema, porque... Pelo que eu entendi, o pessoal da Alfa pode esclarecer depois, a nossa fossa, que é nova, ela vai continuar com o processo. Só que ela vai depois, a água que está saindo para o rio hoje, ela vai ser encaminhada para a elevatória. E da elevatória, ela vai para o sistema para tratar. Isso acaba diminuindo também os custos operacionais dessa estação, por mais que ela é biológica, mas ela acaba barateando um pouco o sistema, já que ela é nova e ela é dentro dos padrões. Então vamos começar já a partir da segunda-feira que vem, já tem uma empresa que vai começar a fazer a escavação, a passagem de tubulação, para depois então sim, porque aquelas estações, a gente tem além daqueles tanques, outros tanques menores também, que são as elevatórias. Esses precisam ser enterrados ali, porque nós temos o problema das enchentes do rio. Então elas precisam ficar submersas, já que o sistema de bombeamento é submerso, né? É fechado. Então tem que fazer toda essa escavação para poder depois propriamente desligar essa estação, e a gente tá com o processo andando. Importante também falar da fossa, porque a estação ela pode precisar de alguma manutenção, ela pode passar por algum defeito. Então o sistema de fossa e filtro hoje que a gente tem, ele ainda pode ser válido por esse futuro ali que possa tudo acontecer, né? Haja vista que é um organismo vivo, são 24 horas funcionando, e a gente não pode se dar o luxo de dizer, vou parar a estação para uma manutenção, né? Então, por mais que hoje temos equipamentos no hospital que rodam 24 horas, e existe um sistema de backup para essas trocas, e hoje o sistema de backup que a gente chegou junto com a Alfa seria manter essa nossa atual fossa como um possível backup temporário.
Mas então o que vai acontecer, Felipe, é que o sistema atual permanece, ele já vai fazer um tratamento prévio e o resíduo de lá que vai para a nova estação, então, é isso?
Quase isso. Então o que existe hoje permanece, tá? Hoje nessa fossa pós dela a gente ainda tem um sistema de tratamento, né, de polimento. Então ela não é uma simples fossa e filtro como tem numa residência. É bom a gente deixar isso bem claro, que existe um tratamento, um polimento desse efluente após a passagem pela fossa e filtro. Por isso a gente consegue atender ainda os parâmetros exigidos, né? Então, como eu falei antes, tem todo o processo de ligação da tubulação, permanece o que tem existente hoje, que ele vai mudar a forma de funcionamento. Ele não vai ser mais uma fossa, ele vai ser uma caixa de passagem, uma caixa de onde vai fazer a equalização do efluente. Então todo efluente vai ser destinado para lá, e de lá vai passar para outro tanque, que daí lá vai ser o armazenado, que é a elevatória. Então, dali, ele vai para
o que tem lá hoje vai fazer parte do sistema.
Vai fazer parte do sistema.
Por ser um sistema novo, que foi feito recentemente, se nós não tivéssemos ela, seria necessário trazer mais um tanque, seria o pulmão, né?
Isso.
Então, como ela está já enterrada e nós temos esse problema do rio, então já foi estudado e é aquilo que eu falo, não vai, como foi dito aqui, não vai ser mais a função dela fazer esse trabalho de limpeza do efluente. Quem vai fazer vai ser a estação. Ela vai ser uma etapa a mais, que se nós não tivéssemos ela, teria que ter sido comprado mais um tanque.
Mais um tanque. Muito bem. Olha, tá explicado aí. O pessoal que viu essa movimentação toda no final de semana é por uma causa muito importante, que é a instalação dessa estação de tratamento de efluente aí no Hospital OASI. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Repórter Cultura. Jaime, está sendo concluído, né, esse projeto aí na tua gestão também, na minha, ali no Rotary Clube Timbó, Pedra do Vale, mas a gente sabe que isso é um projeto antigo e é um projeto de Rotary.
E muitos Rotarys envolvidos, né, tanto da nossa região, do nosso distrito e internacional também, né? E aproveitar, vamos lembrar, nosso sábado a gente fez um seminário lá em Itajaí.
Opa, de Fundação Rotária.
E a nossa
missão,
o que é da Fundação Rotária, né?
É projeto, né?
Projetos, e hoje vamos buscar essas empresas cidadãs pela cidade, temos uma missão, né?
Exatamente.
Um compromisso, né?
Exatamente.
Mas tá bom. Obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos aí.
Obrigado, Felipe. Um abraço, obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos mais técnicos aí a respeito dessa estação que está sendo instalada ali no Hospital OASI.
Disponha. Muito obrigado.
Certo. Ralf, Né? Parabéns aí para os Rotarys envolvidos aí. O Ralf também participou ativamente desse processo. Obrigado aí pela participação. E vamos lá. Não está instalado ainda, né? O processo continua.
A comemoração ainda está por vir, né? Mas também é importante mencionar o governador do distrito na gestão anterior, o Erlon, que fez uma força enorme para a gente conseguir também um grande volume de dinheiro do distrito onde a gente está inserido aqui na região. Então foi muito importante a participação dele também.
Um abraço para o Erlon, né? Nosso companheiro aí também que participou ativamente desse processo. E Robson, agora vamos lá, né? Continuar o processo aí para quanto antes ter esse projeto instalado e funcionando ali no hospital.
Isso, eu tenho só que fazer alguns agradecimentos em nome do conselho, das senhoras, da Osete, administração do hospital. Agradecer primeiro ao Rotary, né, por esse projeto maravilhoso. Agradecer a prefeitura pela ajuda lá do trânsito, foi um pessoal que ficou do tempo, do início até o fim, cuidando da via ali. Agradecer ao seu Gilson, que teve que infelizmente sair da sua residência, né, a gente combinou com ele um dia e ele se propôs a nesse dia poder dar uma saída com a família e deixar o imóvel vazio, porque é uma das condicionantes da empresa. A empresa MW também, que foi uma parceira, conseguiu um valor que nos proporcionou a fazer esse içamento da estação. A nossa equipe de manutenção e engenharia do hospital, que também trabalhou ativamente ali desde o começo da manhã ao longo do dia. E dizer para a comunidade que é uma fase a mais do hospital concluída. É um projeto da administração de muitos anos fazer essa busca de conseguir montar essa estação, como outros projetos também. De novo, pensando na comunidade tiboense, devolvendo agora para o Rio, assim que tiver a estação pronta, um efluente de qualidade, fazendo a parte do hospital. E a gente se preocupa também com a parte do lixo. Hoje tem empresas que também fazem a coleta e dão o destinamento correto de todo o resíduo do hospital. E a gente adquiriu também, talvez numa outra oportunidade a gente fala um pouco mais, o Richard foi na feira hospitalar esse ano e comprou um equipamento que ele faz também, ele transforma todo o resíduo de alimento, tudo que sobra de alimento não vai mais para o aterro, por mais que o aterro tenha o destinamento correto ali, mas a gente acaba produzindo também desse resto de comida insumo, humus. Humus e um líquido muito rico, que ele é diluído a cada litro desse líquido 10 de água, né, que ao longo do tempo agora a gente vai organizar com ações do próprio hospital ou de outras pessoas que têm hortas ali comunitárias, a gente vai poder fornecer também esse humus.
Muito bem. Obrigado aí pela participação de vocês, parabéns para o Rotary, parabéns para o Hospital Oase, mais uma fase de evolução do nosso Hospital Oase aqui na cidade de Timbó. São 8:06, nós vamos para um intervalo com o recado da Fricar para você.
A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais. Surgindo assim frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original. Esta é a Fricar, uma história de 30 anos marcada pela busca incessante da qualidade para oferecer ao seu cliente o que há de melhor em carne suína. Fricar Indústria e Comércio Limitada, 30 anos, Rua Machado de Assis, 705, Bairro Industrial, Timbó.
Cultura FM.
BJP Restaurante, atendendo nas antigas instalações do Té do Restaurante. O Restaurante BJP serve almoço de terça a domingo. Aos finais de semana, frutos do mar com sushi, salmão, camarão e tilápia. BJP Restaurante, no antigo Té do Restaurante, na Fris Florence. Esperamos você sempre com um almoço super especial.
Matrículas abertas KNN Idiomas. Aprender um novo idioma é uma questão de conexão. Na KNN você aprende inglês, espanhol ou alemão.